direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Muito bom dia, está no ar mais uma edição do programa Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Vamos falar hoje da política de consumidores e das diretivas. Ora bem, o professor chama sempre a atenção para o facto do Governo e o Parlamento não cumprirem os prazos de transposição das diretivas da União Europeia que mexem, por exemplo, com os direitos do consumidor, professor. Que reparos é que são precisos fazer nesta altura do campeonato?
Salve! O facto é que há circunstâncias que permitem concluir que os serviços da administração pública oprimam pela desorganização ou se distraem quando se trata de cumprir as obrigações a seu cargo, maiormente as impostas pela União Europeia. E seria simples, bastaria anotar num papel, à moda das antigas contas à merceeiro, os títulos e as datas até às quais haveria que cumprir o que vem da União Europeia, com um lembrete 3 meses antes e outro a 1 mês da data efetiva de transposição, como no caso. Mas parece que nem isso se faz. E há casos, como na primeira Lei das Garantias, que Portugal, em 2008, só transpôs a diretiva que era de 1999, 1 ano, 3 meses e 8 dias depois da data efetiva da entrada em vigor da lei, que nos deixam inteiramente estarrecidos. Da data em vigor da lei. 1 ano, 3 meses e 8 dias depois da data da entrada em vigor da lei, com perda de direitos e de direitos significativos para os consumidores que não sabem o que é o efeito direto das diretivas, nem como responsabilizar o Estado pelas suas omissões e pelas perdas de garantia. Os consumidores que compraram neste lapso de tempo, por exemplo, um veículo automóvel, para além de quaisquer outros bens, ficaram a perder só 1 ano de garantia. Nem mais, nem menos. Conferir direitos e não os tornar efetivos através de meios que se lhes concedam é pura hipocrisia, é gozar com a cara do povo, é um faz de conta num país de faz de conta.
Professor, e que diretivas, no seu entender, já estão atrasadas por deverem ter sido traduzidas em leis nacionais e que ainda não o foram?
De modo breve e sem prejuízo de outros dados mais precisos, importa listar, importa referir. 1. A diretiva do crédito ao consumidor, que deveria ter sido publicada até 20 de novembro de 2025 e ainda o não foi. A diretiva Serviços Financeiros à Distância, que deveria ter sido publicada até 19 de dezembro de 2025 e ainda o não foi. A diretiva Reparação de Bens, que deveria ter sido publicada 6 meses antes da vigência efetiva, que é o dia 31 de julho do ano em curso, e ainda não foi. Aliás, ainda não foi. A diretiva Capacitação do Consumidor, que deveria ter sido publicada até 27 de março, findo, e ainda o não foi. E não é pouco. São alterações a mais que mostram o descaso das autoridades portuguesas num desnorte que de todo se não justifica. É claro, Portugal não tem política de consumidores. quer queiramos, quer não. E o facto de se pôr nas mãos do secretário de Estado do Turismo as pastas do comércio, serviços e defesa do consumidor e sabe-se lá mais o quê, não é bom sintoma. E os factos aí estão a mostrar com estridência esta realidade. Só agora, depois de meses e meses de interinidades, é que há um novo diretor-geral do consumidor. O Conselho Nacional do Consumo, que não funcionava há anos, deu agora um ar da sua graça para se apresentar o novo diretor-geral, antigo secretário de Estado da Energia Socialista, o engenheiro, o doutor Seguro Sanches. Mas a APDC, que com Gomes da Silva no governo havia marcado presença no Conselho por direito próprio, na altura reconhecido, foi depois excluída por Sócrates e dele continua a não fazer parte, por estranho que pareça. Enquanto os titulares dos cargos políticos mandarem às malvas a promoção dos interesses e a proteção dos direitos do consumidor, nada de bom se perspectiva, nada de bom se augura. E esta de as diretivas estarem atrasadas estes meses todos, ou dias, como no da capacitação dos consumidores, diz bem da eficiência do Estado, do Governo ou do Parlamento nestas matérias. E não há quem, dentro das esferas do poder, reaja. Esta situação é simplesmente miserável.
Professor, e contando as alterações legislativas, talvez seja oportuno também voltar à ideia daquela antiga ideia do professor, ou seja, da necessidade do código de complicação um código de compilação que reúna num só diploma legal todas as leis que estão dispersas e que regem sobre os diferentes contratos de consumo. Não seria a altura agora de voltar a propor isto?
É sempre a altura, Miguel Rodrigues, é sempre a altura. E a proposta está em aberto. Mas que se evite repetir os erros do passado, dando-se a quem não era do ofício a coordenação dos trabalhos do Código para que 10 mais 4 anos depois da apresentação, respectivamente, do anteprojeto e do projeto, vá tudo parar ao caixote do lixo, que foi o que aconteceu neste malfadado país, quando quem tanto lutou pelo Código foi apiado das suas pretensões, que era fazer algo de real valia que a todos aproveitasse. A desastrosa atuação da chamada Comissão Pinto Monteiro foi no que deu, caixote do lixo e ponto final. E ter-se-ão comprometido dessa forma pretensões futuras. Não sabemos se alguém imaginará constituir uma outra comissão para dar forma a este propósito, ou seja, a de se criar um código de contratos de consumo que em si reúna as dezenas, se não as centenas, de diplomas avulsos, de diplomas legais avulsos, de leis, de decretos-leis, de decretos regulamentares que regem sobre estas matérias. E era muito simples, porque se tratava de fazer, de modo sintético, um código compilação. O que quer isto significar? Não se havia de fazer de raiz toda a disciplina dos contratos, porque os contratos já constam de diretivas, já constam de diplomas legais editados em Portugal. Era realizar de modo sistemático algo com vários livros, a saber, no livro primeiro dos contratos de consumo em geral, um título primeiro com disposições comuns, um título segundo formação do contrato, o terceiro conteúdo do contrato, o quarto efeito dos contratos, o quinto execução do contrato, o sexto modificações dos contratos, o sétimo a extinção do contrato, depois um livro segundo dos contratos de consumo em especial. E aí se definiria a disciplina particular de contratos como os da compra e venda em geral, os da compra e venda sujeita à prova, os contratos de compra e venda a prestações, os de empreitada, os de fornecimento. Estamos a dizer isto sem qualquer preocupação de se ser esgotante, exaustivo. E depois, toda aquela sorte de contratos, da água, da energia elétrica, do gás natural, do gás de petróleo liquefeito canalizado, das comunicações eletrónicas, dos contratos de transportes públicos, rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial, os contratos fora de estabelecimento, os contratos por comunicação à distância, os contratos eletrónicos em particular, os contratos à distância de serviços financeiros, e por aí fora, até ao contrato, veja-se, de serviços funerários sociais, que também consta de um diploma avulso. Isto era tão fácil, facilitaria a vida a tanta gente, daria pelo menos aos consumidores mais despertos a noção ali da concentração das regras, dos direitos que podiam reclamar, e nada disto, infelizmente, se faz. Ora, é talvez caso para dizer que não é por muito insistir que água mole em pedra dura tanto dê até que fure. É que não vemos nos tempos mais próximos qualquer sensibilidade, qualquer receptividade a estas ideias, para que o rifão, o aforismo ditado, tenha realmente sentido. Água mole em pedra dura, tanto dá, até que fura.
Muito bem, professor, entramos agora nos nossos consultórios para lhe trazer para já uma situação que tem sido cada vez mais comum. Há dias numa das televisões, esta quis tirar a prova dos nove, afiançou mesmo que nada vale não ter consumos de água e que a fatura vem sempre com os montantes inerentes à disponibilidade do acesso, que se reflete tanto na taxa de resíduos sólidos urbanos como também na de saneamento. A inexistência de consumo não tira nem põe, ouviu-se ali, e terá de resto sempre ser paga para ter acesso aos serviços. É uma afirmação corroborada que foi garantida pela ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. E em seu favor invocou-se uma lei, a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, que no seu artigo 8º permite-se a tal taxa de disponibilidade. Professor, esta versão estará correta ou está a ser abusivamente interpretada?
Ouve-se e pasma-se. Pasma-se porquê? Porque o princípio da proteção dos interesses económicos dos consumidores com consagração constitucional estabelece, por extrapolação, que o consumidor pagará só o que consome e na exata medida do que e em que consome. Se não consumir, não paga. E isso tem expressa consagração, com efeito, na Lei dos Serviços Públicos Essenciais, na versão original, como em aditamentos que ocorreram posteriormente e figuram hoje no seu artigo 8º. Aí se diz que são proibidas a imposição e a cobrança de consumos mínimos. Proibida a cobrança de qualquer importância a título de preço, aluguer, amortização ou inspeção periódica de contadores ou outros instrumentos de medição dos suportes ou dos serviços utilizados. Qualquer outra taxa de efeito equivalente à de tais medidas, independentemente da designação adotada. qualquer taxa que não tenha uma correspondência direta com um encargo em que a entidade prestadora do serviço efetivamente incorra, com exceção da contribuição para o audiovisual. Qualquer outra taxa não subsumível às anteriores, que seja contrapartida de alteração das condições de prestação do serviço ou dos equipamentos utilizados para esse fim, exceto quando expressamente solicitada pelo consumidor. Não constituem consumos mínimos as taxas e tarifas devidas pela construção, conservação e manutenção dos sistemas públicos de água, saneamento e resíduos sólidos, nos termos do regime legal aplicado. Ora, de quanto antecede, não há previsão de uma qualquer taxa de acesso ou, como as empresas e os serviços a qualificam, de cota ou taxa de disponibilidade, de cota ou taxa de serviço. Noutros serviços públicos essenciais, denominam-nas eufemisticamente de modo diverso. Na energia elétrica, taxa de potência. No gás de petróleo liquefeito canalizado, termo fixo natural. São ambas ilegais. Não há nada de equivalente nas comunicações eletrónicas. E também aí já houve uma taxa de assinatura que era também inconstitucional e ilegal. Nem nos serviços postais, nem nos transportes públicos de passageiros, e pela mesma lógica poderia haver. A taxa ou cota de disponibilidade ou de serviço, ou a eventual norma em que se suporta, é por conseguinte em simultaneidade inconstitucional e ilegal, sem tirar nem pôr. Não decorre do artigo 8º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, já que basta saber ler para não haver espelhada ali, uma vez que as únicas taxas que se consentem são as devidas pela construção, conservação e manutenção dos sistemas públicos de água, de saneamento e resíduos sólidos, nos termos da legislação aplicável, como o previne a norma. O número 3 do artigo 8º da Lei 23/96, de 26 de julho. Com os reguladores capturados pelos regulados, o caso da ERSAT, tudo é possível. E, por mais artifícios de que se socorra a entidade reguladora, não há suporte para os seus devaneios e extrapolações. É lamentável que isto ocorra. Mas lá que ocorre, ocorre, e a arrecadação, ao longo de todos estes anos, ao longo de 30 anos, depois da proibição de todos estes valores, isso faz uma pequena fortuna. Mas dessa pequena fortuna estão efetivamente subtraídos os consumidores. Perdem na exata medida em que esses valores são arrecadados pelos fornecedores.
Muito bem, professor. Avançamos então no nosso programa para lhe perguntar também, para lhe deixar aqui uma questão de um ouvinte de Ponte Lima. Efetivamente, pergunta ele como estamos em matéria de regulamentação do comércio online. Ele apresenta esta questão depois de, por três vezes, ter tropeçado nas fraudes das lojas de venda online. Tudo isto a propósito de uma encomenda aparentemente despedida através de Madrid no passado dia 3, aliás 30 do 3, recebida na quarta-feira, dia 1 de abril. Aberta a encomenda, um par de ténis especiais para caminhadas e verifico que me foi enviado apenas um par de sapatos de senhora de número 36 e com uma cor muito, enfim, no mínimo pascal. Refere este nosso ouvinte. Isto foi uma fraude total e pergunta ao professor a sua opinião sobre tudo isto.
Mas o ouvinte diz mais, se me é lícito referir. Recebida a encomenda, ligou a estafeta da Nasex a fim de a vir recolher e devolver o dinheiro que entregou. Recusa imediata e reiterada. Nada feito. Nessa mesma tarde, ele foi ao armazém logístico da Nacex, na zona industrial do Neiva, Viana do Castelo. Relatou a situação e, perante a mesma resposta, solicitou a morada da entidade que, pensei ele, lhe havia sido remetida, ou não percebi isto, a morada da entidade que lhe havia remetido a encomenda, sem a respectiva fatura legal. E a resposta que obteve foi nada. E ele faz aqui uma série de perguntas. É legal uma empresa remeter encomendas e não estar identificada, registada na empresa que faz o transporte? Ora bem, aí, evidentemente que não, até porque há a emissão de todo um conjunto de documentos e, portanto, a empresa transportadora conhece, sabe qual foi a entidade que lhe cometeu o transporte e, consequentemente, tem os dados à sua disposição, poderia facultá-los, porque o consumidor é, na circunstância, interessado. É legal uma empresa comprovadamente fantasma não ser obrigada a colocar o seu NIF na encomenda? É legal uma empresa enviar uma encomenda e não enviar uma fatura recibo a fim de ser entregue ao comprador no ato de recepção e pagamento de encomenda? Esta resposta é simples. A encomenda deveria ser acompanhada de uma fatura recibo e a lei da compra e venda à distância exige que do contrato que deveria ter sido presente ao consumidor, dele deveriam constar todos os elementos identificativos da empresa. E agora pergunta mais, é legal o facto de a empresa transportadora não aceitar a devolução da encomenda, a devolução da importância paga, a fim de, assim, anular uma fraude? E conclui, a ser verdade que há todo um imenso vazio legislativo do qual se aproveitam os gangsters no comércio online, o que será possível fazer a fim de ser colocado um definitivo ponto final em tais atos de banditagem? Ora bem, talvez me pode significar que, em primeiro lugar, este contrato obedece a forma e do contrato original há um conjunto de cláusulas que, em termos de informação pré-contratual, como de informação contratual, terão de constar exatamente do suporte respectivo. Depois, há que dizer que o consumidor, uma vez recebida a encomenda, dispõe então de 14 dias consecutivos de calendário para dar o dito por não dito, contanto que este período de tempo conste da própria fatura e, bem assim, do formulário de retratação. Se não constar, o consumidor dispõe, sobre estes 14 dias, de 12 meses adicionados aos 14 dias para dar o dito por não dito. Tem de devolver, com efeito, e a lei prevê-o, tem de devolver a encomenda e exigir do fornecedor a devolução, quer do valor pago à empresa transportadora, quer do valor correspondente ao frete em que incorreu pela devolução. Se isto se não atingir, se ele não receber o dinheiro nos 14 dias subsequentes, então O que terá de fazer é, desde logo, dar do facto parte ao órgão de polícia criminal, que é a ASAI. Depois, recorrer ao Centro Europeu do Consumidor, que funciona paredes meias com a Direção-Geral do Consumidor na Praça Duque de Saldanha, que tem endereço eletrónico, a fim de este centro entrar em contacto com o seu congénere, no caso o de Espanha, para ele ser ressarcido dos dinheiros que despendeu e o processo seguir eventualmente seus trâmites perante as autoridades espanholas.
E pronto, professor, com isto já está concluído mais um Direto ao Consumo. Marcamos encontro para de hoje a 8 dias.
Não deixem de nos enviar os vossos reparos, as vossas consultas, para que o programa possa ter efetivamente uma adesão ao real, como se impõe. Até lá, se Deus quiser.
Direto ao Consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.